Abra sua Bíblia comigo. Quero ler um texto. Desejo que ele fique no seu coração e que você vá para casa pensando nele. Graça é respirar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6, faz uma das declarações mais lindas acerca de Jesus. Acerca do Deus Pai que enviou Jesus. Acerca dessa graça que é o nosso respirar. Se você puder abrir a sua Bíblia, seja ela em papel ou digital, abra em Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E quem é o amado? Jesus. Quero chamar os seus olhos para o verso de número 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Querido, graça é para mim alvo desse Deus bendito que me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Graça é para mim respirar. Ninguém vive sem respirar. Ninguém. Precisamos do ar. Sem oxigênio, morremos rapidamente. Imagine uma música. Imagine a Damares cantando uma música. A Rubenita cantando uma música. A Carol cantando uma música no beck. O Rogério cantando uma música. Sem respirar. O que, que vai acontecer? No mínimo, vai chegar um momento em que a falta de oxigênio vai tirar os sentidos e vai cair, vai desmaiar. Sem respirar, não vai aguentar. A nota não vai ser produzida. Sem respirar corretamente, sem usar corretamente o diafragma, a nota não será estendida. A palavra não será corretamente pronunciada. Vai fazer vergonha. Vai ficar feio. Vai ser chocante. Imagine uma música. Quando alguém toca uma música ou canta uma canção, essa música, essa canção produz uma atmosfera que nós começamos a respirar como se fosse oxigênio. Você já percebeu que à medida em que se começa a canção, nós começamos a mergulhar na letra da canção e vamos seguindo a poesia gradativamente e ela vai crescendo e em alguns momentos o volume vai aumentando. Me lembrei agora, sim, eu amo a mensagem da cruz. E é uma música que envolve, e à medida que vamos cantando, nós vamos crescendo e vamos enchendo o pulmão e soltando mais ar, e quanto mais ar soltamos, mais volume nós aumentamos, porque aquela música envolve, ela empolga, ela... E isso sem que a gente perceba. É natural, é espontâneo. Eu repito, graça é o ar que respiramos naturalmente por causa do Deus bendito que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Graça é o ar que respiramos, porque Deus nos escolheu no seu amor, não fazendo distinção entre pessoas, uns sim, outros não, mas nos escolheu no seu amor, para que pudéssemos viver à medida dessa graça. Para desfrutarmos da graça, precisamos experimentar a plenitude de Deus. Hoje pela manhã, lembrei disso, quarta-feira falamos sobre isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Cristo é a plenitude de Deus. Toda a grandeza, toda a beleza, toda a glória, toda a majestade, todo o poder da pessoa de Deus, nós encontramos em Jesus. Então, para desfrutar da graça de Deus em toda a sua plenitude, nós precisamos conhecer Jesus. Não há como desfrutar a graça que é o nosso respirar e respirar essa graça sem conhecer Jesus. Para ouvir a música de Deus, queridos, precisamos ter interesse na principal nota dessa música, Jesus. Ele tem que ocupar o primeiro lugar, receber a maior atenção, o crédito por toda a obra perfeita, fruto do amor de Deus por nós. Para respirar essa atmosfera, nós precisamos pensar com a mente de Deus. Mas como? Deus é Deus, eu sou eu. Simples. Você crê que Deus te ama? Pouca gente crê. Você crê que Deus te ama? Isso é pensar com a mente de Deus. Eu não preciso entender os propósitos de Deus para criar as estrelas, para fazer um beija-flor tão pequenininho, tão levinho, flutuar no ar com a velocidade das asas que ele é capaz de bater, indo de flor em flor, gota a gota, e às vezes nem gota é, de tão pequeno que ele tira da flor o néctar. Eu não preciso entender essa perfeição de Deus para entender a mente dele. Basta entender, basta crer que ele me ama. Que ele me ama. Como eu consigo entrar na mente de Deus para entender esse amor? Pela Bíblia que eu tenho nas mãos e pelo guardar da verdade da palavra no meu coração. Nós gostamos de complicar tudo. Essa semana eu estava no carro ouvindo rádio e eu ouvi uma notícia sobre a Fórmula 1. Esse ano eles estão inovando na Fórmula 1. Os carros receberam um equipamento de segurança que fica na frente do piloto para que, se houver um capotamento, ao virar o carro, a cabeça do piloto não fique exposta. E olha que ele já tem uma proteção para o pescoço, que chega até o meio das costas, o cockpit é reforçado, há toda uma tecnologia, mas eles inventaram um negócio e colocaram na frente do piloto, que vai da parte de trás do assento dele até a frente. E... só que a grande reclamação dos pilotos qual é? Aquilo está atrapalhando a visão, eles não conseguem enxergar direito. A 300 km por hora, eles não têm mais a habilidade que antes, porque agora eles têm que ficar se desviando daquele anteparo de proteção para poder olhar a curva, fazê-la com segurança, fazer as ultrapassagens e até, se possível, ganhar a corrida. Sabe, queridos, não faltam obstáculos na nossa frente para nos impedir de entender, na simplicidade da Bíblia, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer bem, o quanto Ele quer cuidar de nós. Você vai me dizer que o Senhor não cuidou da família da irmã Eliana no momento do luto que ela está vivendo? Cuidou, porque o sofrimento era intenso, a dor era terrível, a falta de perspectiva, insuportável. E vem a mão do Senhor e age de uma maneira totalmente contrária ao que a família desejava. A família desejava que ele fosse curado, fez uma cirurgia, tira vários órgãos, mas não resolveu o problema, e o sofrimento continuou, e o Senhor vem e põe a sua mão e faz o quê? Cessa o sofrimento, cessa a dor. Isso é manifestação de amor, isso é graça, que eu preciso respirar. Graça não é só Deus me dar tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu peço. Ao contrário, graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Quantas vezes tenho falado sobre isso aqui? Para que a graça seja natural para nós, para mim e para você, no sentido mais amplo da palavra, nós precisamos considerar a vida como Deus considera. O que é a minha vida? Tiago diz que ela é como um vapor que aparece por um pouco e depois vai embora. O que é a minha vida? É algo tão frágil que qualquer vírus, qualquer bactéria compromete e tira, acaba com ela. Ainda esses dias eu estava pesquisando um vídeo que eu precisava dele para uma aula que eu tinha que lecionar, que eu tinha que dar, e passei sobre um canal e lá estava alguém fazendo os cálculos de quanto vale o corpo humano. Em termos químicos, quanto vale o corpo humano? E ele chegou lá uma cifra irrisória. Diríamos aí R$5. Hipoteticamente R$5 ou $5, alguma coisa assim. Quimicamente, valemos só isso. O que é a nossa vida? Ela passa rapidamente. Eu me lembro de quando tinha 15 anos, quando meu pai fez a minha festa de aniversário. Não se faz festa para homem comemorar 15 anos. Minha mãe resolveu, meu pai aceitou, fizeram um grande culto de comemoração dos meus 15 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. A oficina do meu pai era maior do que o nosso templo. O meu pai chama os empregados na sexta-feira desinstala as máquinas todas, chega todas elas para o canto, abre o maior vão livre possível. Minha mãe, sem que eu soubesse, convida todos os jovens da igreja. Nossa igreja era grande, naquela época eram 3.500 membros. Ela convida o conjunto no qual eu estava aprendendo a tocar. Na época eu tocava bateria. Ela chama o conjunto, o nome do conjunto era Acordes Celestes. Chama o Dalton, o baterista, que estava me ensinando a tocar bateria. E vem todos eles, e de repente eu começo a ver aquele povo chegar, e aquele movimento, e aquela muvuca, e a gente sem dinheiro nem para comer. E eu perguntei, mãe, o que é isso, mãe? Papai do céu vai te dar um presente. E aí chegam as senhoras da igreja, cada um com um pratinho, chega uma outra com bolinho, e a outra com outro bolinho, daqui a pouco elas juntam os bolinhos em cima de uma mesa que meu pai montou, e foi uma festa. Mas, queridos, eu tenho 59 anos. Quantos anos fazem que eu completei 15 anos de idade? Hã? 44. Passou. Eu ainda lembro, mas passou. Eu não lembro do gosto do bolo, eu não lembro que tipo de salgados havia, eu lembro do conjunto tocando, mas eu lembro das canções porque eu tenho o disco, o único disco que eles gravaram eu tenho até hoje, aquele bolachão, o vinil, o pretão, eu tenho ele até hoje, mas o resto, eu não lembro de quem estava na festa, eu não lembro quem doou cada refrigerante, cada guardanapo, passou, porque a minha vida está passando rápido demais. Eu cheguei a Betel há 15 anos atrás, dia 7 de junho, completamos 15 anos juntos. Queridos, como passou rápido esse tempo, a vida está passando rápido. E eu preciso considerar a minha vida como Deus a considera, algo precioso que não pode ser desperdiçado, algo precioso que não pode ser negligenciado. Por quê? Porque a minha vida é alvo do amor de Deus, do cuidado de Deus, do suprimento de Deus, da proteção de Deus. A minha vida é alvo da graça. Graça, queridos, é ar puro. Já pensou dessa maneira? Graça é ar puro. Graça é Deus numa outra atmosfera, onde tudo é melhor, não num outro plano, não é isso que eu quero dizer. Experimenta ir para o centro de São Paulo e ficar ali na 23 de maio durante 10 minutos, respirando profundamente ao tempo em que aquelas centenas de automóveis passam por você. E depois, saia dali e vá para o meio do Parque do Ibirapuera e fique o mesmo tempo. Qual é a diferença que você vai notar? O ar do parque, mais puro. A atmosfera do parque, mais leve, mais pura. O conforto do parque, muito melhor. Você vai querer voltar para 23 de maio? Não. Você não é doido? Você vai querer desfrutar daquele lugar gostoso. Pois é, Deus chama a mim e a você para nós desfrutarmos o lugar mais agradável. E qual é o lugar mais agradável? É a graça que respiramos 24 horas, ou devemos respirar 24 horas por dia. É a graça que nos faz conciliar o sono. É a graça que nos traz paz em meio ao turbilhão dos problemas da vida. É a graça que nos faz enfrentar as batalhas com a certeza de que a vitória está nas mãos do Senhor. E o que quer que Ele faça será o melhor. Porque, como Paulo diz, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E isso me basta. Isso me satisfaz. Mas por que muitas vezes eu procuro outras fontes de satisfação que não a graça de Deus em Cristo Jesus? Eu quero terminar com essa pergunta. Por que eu procuro a satisfação para a minha vida em outras coisas que não a graça de Cristo? Semana retrasada estava dando aula e eu brinquei com a tecnologia e falei sobre as famosas TVs 4K. E disse que a mídia é muito covarde quando faz a gente comprar, eu não tenho como comprar, mas tem gente que tem aqui, talvez aqui inclusive, uma TV 4K, porque é a melhor imagem. E aí vem aqueles artistas, vem o Tite fazendo as propagandas de como identificar uma TV 4K, porque a 4K não tem pontos brancos, os pontos coloridos são melhores e não sei o quê. Aí você vai, compra uma TV 4K que na média está custando de 3 a 6 mil reais, dependendo dos recursos e do tamanho, para não usar. Como não usar, pastor? Não há uma produtora de conteúdo no Brasil, nenhum canal nenhuma emissora de TV, nenhum sistema de gravação que produza ainda em 4K. A Globo não tem uma novela em 4K. Os outros canais não produzem nenhum conteúdo em 4K. E você compra uma TV de 4K ou 4K, todo feliz, com o carnê das Casas Bahia de 24 meses, para continuar vendo a TV do mesmo jeito que via antes, porque a imagem vai continuar sendo só HDMI. Ela não é 4K. Aí essa semana estava eu no carro, ouvindo o rádio, e eis que alguém, um jornalista, diz que estão trabalhando para que a Copa do Mundo tenha alguns jogos transmitidos em 4K para canais fechados. Maldade. Maldade. Alguns jogos, não todos, transmitidos em 4K para canais fechados, canais pagos. Quem não tem o canal pago não vê. E são só alguns jogos. Por quê? Porque o equipamento para transmitir em 4K é caro demais. Não há como comprar para colocar em todos os estádios. Então, você, se você tiver alguma assinatura de canal específico de esportes pago e tem uma TV 4K, você vai ver um programa em 4K e vai continuar vendo o resto em HDMI, porque aquele 4K não vai funcionar para você. Sabe, queridos, nós buscamos coisas que deem valor à nossa vida e esquecemos que o que mais tem valor é a nossa vida. Um carro agrega valor, uma casa agrega valor, uma roupa agrega valor, pode até agregar, você pode se sentir bem, se sentir mais bonito, se sentir mais confortável, mais importante, mas do que adiantará a casa, o carro, a roupa, a TV 4K, se você morrer? A sua vida vale mais do que qualquer coisa. A sua vida é mais preciosa do que qualquer coisa. Então, olhe a sua vida como Deus olha, com o amor que Deus tem. Desfrute esse amor. Celebre esse amor que é manifestado pela graça. Respire intensamente essa graça. Compartilhe a todos essa graça. E então seja feliz, verdadeiramente feliz, completamente feliz. Essa semana te espera, e eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei de uma coisa: se você viver respirando a graça ao longo dessa semana inteira, sua vida terá mais cor, muito mais do que 4K. Sua vida terá muito mais sentido, muito mais valor, muito mais beleza, muito mais relevância, muito mais significado. Abra o seu coração para a graça. Encha os pulmões espirituais da sua vida, seu coração, com a graça. E viva! Chega de mesmice. Chega daquela chatice de todo dia fazer tudo do mesmo jeito. E de ter que aguentar os mesmos problemas. E não encontrar algo que te dê motivo para sorrir, para sonhar, para ter esperança. A graça faz tudo isso. Viva a graça. Ame pela graça. Respire a graça e seja feliz. Verdadeiramente feliz. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nos colocamos em tua presença carentes da graça. A graça é tudo que podemos esperar. A regra áurea é: goste da graça. Ensina-nos a gostar da graça. A graça é a tua atmosfera, colocando tudo em nossa vida no lugar. A graça é ar puro, sem a poluição do pecado, do cansaço, da tristeza, da decepção, da frustração. Graça. É disso que mais precisamos. É claro, Senhor, precisamos de saúde, precisamos de trabalho, precisamos da família, precisamos de algumas conquistas ao longo da vida, mas nada, nada, nada se compara ao presente da graça. Por isso, fazemos nossas as palavras de Paulo: bendito seja o nosso Deus e Pai, aquele que em Cristo Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus que nos escolheu em si mesmo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença gloriosa. Bendito seja o Deus que, por amor, nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, conforme a sua boa vontade, para que então pudéssemos desfrutar, viver para o louvor da sua gloriosa graça, a qual podemos alcançar gratuitamente, generosamente, na pessoa do amado Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela tua graça. E ajuda-nos a olharmos mais e mais e mais para a tua graça, respirando-a, vivendo essa tua graça, desfrutando desse ar puro, dessa atmosfera de vida e esperança que a graça nos dá. Pois é a oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?
Amém.
Amém.